Tiveste o privilégio de rezar a primeira missa de 2020 na nossa igreja matriz, né, Dom Adelardo?
É, sim. Vale a pena até duas palavras. A primeira é essa aí, o convite para poder celebrar. E ontem, às 9 da manhã, a igreja estava cheia, muita gente. Eu sei que é no dia 31 à noite, que também isso, muitas pessoas participam, mas inclusive ontem de manhã, com muita, muita gente. E eu também aproveitei para dizer que estão de parabéns pelo restauro da igreja, que Garibaldi fez uma obra que vai permanecer aqui, os Freios Capuchinhos, a comunidade São Pedro, todas as pessoas que contribuíram. E quando se faz uma obra desse vulto, sempre tem muita gente que se volta, que olha com carinho. Há também quem não compreenda, isso é bem normal em todos os lugares, porque nós estamos realizando lá em Cruz Alta uma obra e nós sabemos disso também, que isso acontece. Mas nós olhamos hoje a obra e nós dizemos: que bom que fizeram. Ela ficou mais bonita agora que quando fizeram. Não estávamos lá, né? Mas eu imagino, porque ela ficou realmente muito bonita. É uma identidade, um sinal do nosso povo de Garibaldi.
É, porque não é apenas a obra em si, né, Dom Adelara? A igreja, o templo, é um espaço de convivência. O Frei faz sempre questão de ressaltar isso, né?
Exatamente. O principal, claro, da nossa vida de fé não é a igreja. Não é a construção, não é o templo, para as pessoas entenderem bem. O principal da nossa vida de fé são as relações que se estabelecem entre as pessoas, a partir de nós mesmos, do modo como nós nos compreendemos, no modo como nós vivemos, no modo como nós expressamos esta nossa vida de fé com as pessoas com quem nós convivemos. Porém, desde o início, a igreja compreendeu que é preciso ter um espaço que seja comunitário. E este espaço, que é um espaço celebrativo, ele tem as suas características próprias. Então, claro, podia ser embaixo de uma árvore. Um dia alguém me disse lá em Cruz Alta, eu desconcordo plenamente, tem alguns lugares que a gente faz isso, porque não tem igreja ainda. Uhum. Porém, aquilo que é próprio de uma celebração eucarística, aquilo que é próprio de um momento de oração, de interioridade, então precisa ter as características próprias de uma igreja assim.
Tanto é que as igrejas são os núcleos centrais de todas as comunidades, né? Tu pode ver que todas as comunidades surgiram ao redor de uma igreja, né, Dom?
Isso, Bela? E principalmente aqui. Aqui na região da imigração italiana, estamos falando daqui, né? Uhum. Então a comunidade começa. E ela tem o lugar de oração, primeiro. Basta ver as fotos das nossas cidades, né? Eu trabalhei em Bento Gonçalves, uhum, quando eu era padre. E aquele que hoje é o santuário, que já celebrou 85 anos do santuário, ele foi construído deste modo, como ele está lá, quando a cidade ainda era algumas casas. E a gente fica se perguntando, poxa vida, como eles tiveram coragem naquele tempo, né? Porque significava, o centro da vida passava por ali, né? Claro, era outro tempo, era outra mentalidade, era um modo diferente de compreender a vida. Nós dizemos assim, era o mundo da cristandade, isto é, que tudo girava em torno da fé que a pessoa tinha. E então as pessoas diziam assim: o melhor é para Deus. E aí o padre da comunidade então convocava as pessoas, cada família, uma vez por semana, envia alguém para ser voluntário, para trabalhar na construção da igreja. E depois não só a igreja como tal, mas o estilo de vida era a partir desse princípio, que é o princípio nucleador do Evangelho, né? Era um estilo de um tempo. Hoje é diferente, até isso teríamos assunto para falar muito tempo, os desafios desse tempo diferente que hoje nós vivemos. Mas ele não é pior do que aquele tempo. Ele é diferente. Uhum. E com isso nós estamos dizendo, nós precisamos ter a inteligência de encontrar caminhos para poder, então, ver o como levar o Evangelho às pessoas para poderem viver o Evangelho nesta realidade que não é mais uma realidade de cristandade. Nem mais aqui, onde a origem foi, vamos dizer, quase 100% católica, né?
É verdade. Dom Adelar, eu quero dividir a nossa conversa em dois momentos. No primeiro momento, vamos conversar um pouquinho sobre a realidade lá de Cruz Alta, e no segundo momento, vamos fazer uma reflexão sobre 2020. Mas então eu queria começar, Dom Adelar, falando de como está lá em Cruz Alta, já 5 anos como bispo lá?
quase 5 anos. Nossa. Né? Quase 5 anos. Como passa rápido.
Muito rápido. Lembra como se fosse hoje da sua ordenação lá em Bento Gonçalves.
Isso,
né?
foi. 5 anos. E eu não conhecia nada de Cruz Alta. Eu não conhecia nem da cidade, eu não conhecia os padres de lá. Né? E eu chego numa realidade diferente da nossa, com muitas diferenças, mas também com muito de caminhada bonita que foi realizado. Bom, eu chego na diocese de Cruz Alta e no primeiro momento eu pensei, não, primeiro eu preciso conhecer os padres, conversar com eles, conhecer as paróquias, conhecer as lideranças. 2015. Em 2015, então, nós decidimos na Assembleia no final do ano, depois de ter todo esse primeiro giro pela diocese, que faríamos uma primeira grande atividade. Qual é? Que em 3 anos, 2016, 2017 e 2018, eu visitaria todas as comunidades da diocese. Estou falando de 555. A diocese de Cruz Alta é maior em extensão do que Caxias do Sul, mas ela tem menos comunidades, visto que é uma região de muita produção agrícola. Uhum. Ela é praticamente agrícola, a diocese toda. Pois então, essas 32 paróquias que formam essa diocese foram visitadas por mim e pelo coordenador de pastoral, algumas vezes o vigário-geral, e outras vezes eu fui sozinho, visto que nós temos muito poucos padres para a necessidade que se tem lá. Visitamos uma por uma, o pároco junto, prepararam, fizeram visita missionária, organizaram a comunidade, permanecemos um tempo juntos, celebramos com as lideranças. Enfim, foram momentos assim muito, muito bons. Concluí esta visita no dia 15 de dezembro de 2017. 2018, desculpa, né? Uhum. 2018. E aí, durante esse tempo, eu fui pensando assim, não, mas eu tenho que dar uma devolução para as comunidades disso que foi essa visita. E então, eu comecei a escrever uma carta pastoral. Essa carta pastoral, chamada Adultos na Fé, eu quis fazer duas coisas. Uma, já disse, dar uma devolução. Segundo, também, explicitar, desenvolver os principais pontos naquilo que tenho percebido, junto com os padres e com as lideranças, não substituindo o plano de pastoral, mas desenvolvendo alguns pontos importantes, para que a diocese possa crescer nas realidades difíceis do tempo que vivemos hoje também. É o próprio título, Adultos na Fé, que depois em 2019, que agora recém concluímos, foi o tempo de aprofundamento dessas temáticas que lá estavam desenvolvidas com nossas lideranças e com nossos padres. Qual é a temática principal? A temática principal é que nós estamos num tempo em que nós precisamos formar os nossos batizados. Que as pessoas, pelo fato de que um dia pai e mãe, às vezes nem levam mais pai e mãe, outras pessoas conhecidas e os pais concordam, levam para ser batizados, não significa necessariamente que com isso eles já sejam cristãos. Eles são juridicamente, mas de fato eles precisam fazer um caminho. E é este o rumo que nós fomos dando, então, nesse tempo desses 5 anos da nossa diocese de Cruz Alta.
Bom, falaste, né, em termos de extensão, tudo deve ser um pouco mais longe do que aqui, né? Nós somos todas as comunidades perto, né? Uhum. Esse é um desafio, talvez, a mais de percorrer esses caminhos, de conhecer essas características. E mais, eu acho que Cruz Alta e a região da diocese vai ter um misto de latifúndio também com pequenas propriedades, né?
Foi, exatamente, né? Como ela se formou? Na verdade, Cruz Alta é uma das primeiras cidades do Rio Grande do Sul. Tanto que ela, quando foi criada, ela abrangia um território que hoje compreende 242 municípios. Eu repito, 242 Nossa. Municípios, conforme os dados da Wikipédia, né? Eu não contei lá no mapa, mas enfim, ela dizia assim. Eu até fiquei surpreso, porque eu li isso antes de ir para lá ainda. E aí dizia exatamente isso. Então a formação ela cedeu num tempo em que era pouco povoado, aquela região era pouco povoada, né? E aos poucos foram chegando então os italianos, os alemães, os poloneses, lá já estavam os portugueses, os negros, os índios, estamos muito próximos aí da região da... estavam os jesuítas, as reduções jesuíticas, e claro, então grandes extensões de terra, né, que depois aos pouquinhos foram sendo transformadas em lugares de produção agrícola, soja, milho. Hoje, se nós vamos daqui para lá, quando chegarmos em Soledade, de Soledade para o Oeste, nós vamos ver só verde, 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 e espero que esteja verde, porque estavam precisando de chuva lá também, né? E, então, grandes extensões e também pequenas propriedades, estas, então, obviamente que hoje, ali nós vemos muito êxodo rural. Porque uma pequena propriedade de 20 hectares, para quem quer trabalhar com soja e agricultura mecanizada, ela não se sustenta, né? Então, muitos foram embora, outros foram agregando terra, né? Não sei se cada um decida se isso é uma coisa boa ou não boa, o certo é que acabaram, então, indo para as outras cidades. Tem gente aqui, tem gente em Caxias, tem gente em Bento Gonçalves, que saíram de lá. Tem muita gente, por exemplo, de Fontoura Xavier, de Barros Cassal, de Soledade, que estão por aqui nessas cidades, né, também. Lembro aqui de um bairro de Bento Gonçalves, onde atuamos, e que havia um pessoal de lá, né? Eles saíram e vieram aqui para os lugares onde tem, então, as indústrias e onde tem emprego também. Então, é bem diversificado. Não é um único jeito de viver que nós temos lá. Mas... com a diversidade cultural, com a diversidade também de produção, no entanto, nós temos uma boa, muito boa convivência, graças a Deus.
Que bom. E entre os desafios, você falaste agora há pouco já, né? Está reformando a Catedral de Cruz Alta?
Sim, estamos num processo de reforma da nossa catedral. Nós já temos um ano e meio de trabalho, né? Contratamos uma empresa de Guaporé, né, o Zanon, arquiteto Cristiano Fabris, que já conhecia ele daqui também, de Bento Gonçalves, e eles começaram um trabalho de reforma muito grande. E nós começamos, eu estava brincando aqui antes, né, nós começamos com caixa zero. E vamos fazê-lo? Vamos fazê-lo. Nós vamos fazê-lo confiando no nosso povo. Alguém me disse assim um dia: bispo, o senhor não devia ter feito isso. Por quê? Porque como é que tu vai fazer uma obra sem dinheiro? Eu disse: não, eu tenho quase 400 mil católicos na nossa diocese e a catedral, ela é diocesana. Nós fizemos aí já metade daquilo que está orçado da obra da catedral, com a ajuda de muita gente, com a ajuda de muita gente. É bonito de ver, né? R$2, R$5, R$10, R$50, e devagarinho vamos fazendo, vamos adaptando, vamos estruturando esta que é a nossa casa-mãe que nos acolhe a todos nós, né? Não temos pressa de concluí-la, devagarinho vamos fazendo também. Inclusive, nesses tempos, até ontem eu anunciei na missa, eu estou celebrando 25 anos de padre, e aí eu avisei o povo, só quem quiser me dar alguma coisa, ninguém precisa dar nada, mas se alguém quiser me dar alguma coisa, então não dê para mim, dê direcionado para essa finalidade que eu já deixo para poder realizar esta bela obra que nós estamos fazendo. Que eu digo, ela é bonita mesmo. Características diferentes dessa aqui de Garibaldi, porque a estrutura da igreja é outra.
Tá certo. A minha próxima pergunta ia ser justamente o seu jubileu de prata, né?
Certo.
Então, já que fizeste a introdução, também um ano especial para ti, né?
Sim.
Dona Adelara, em virtude desses 25 anos de ordenação.
Um ano muito especial, porque, na verdade, quando nós realizamos um jubileu, em princípio, sendo bem sincero, eu pensei, disse, não, a gente tem tanta atividade, eu acho que não quero fazer nada, né? Só celebrar a Eucaristia, e aí o povo começou a pedir lá, e também aqui, em Bento Gonçalves, e o padre, principalmente o padre Ricardo, já começou ano passado, não adelar ano que vem os seus 25 anos, o povo aqui quer celebrar contigo. Eu disse, eu vou pensar, E eu demorei até mais da metade do ano para dar a resposta. É, mas o celebrar o jubileu é o reconhecer de que a caminhada, principalmente de um padre, de um bispo, é reconhecer que aquilo que nós somos e aquilo que nós realizamos não é só meu, nunca é meu somente. É nosso, porque vem de Deus em primeiro lugar, e se vem de Deus, não é para o benefício próprio da pessoa, mas é para o bem da comunidade. E nesse sentido estão envolvidas tantas pessoas que foram acompanhando, com quem nós atuamos, com quem nós servimos, nós celebramos. Então é uma oportunidade de poder se reunir com esse povo todo, com familiares, com amigos, com padres, com os irmãos bispos aqui do Rio Grande do Sul também. Então, não existe algo que é privado, digamos assim. O padre nunca é padre para si. Ele não é, não existe uma identidade que ele guarda para si. Ele é sempre para, né? Inclusive a compreensão da vocação sacerdotal, ela é uma vocação que vem de Deus para a igreja, acolhida pela igreja, formada pela igreja, enviada pela igreja em missão e acompanhada pela igreja. Então vemos que a igreja está presente em todos os momentos e por isso então é um momento da gente poder celebrar juntos também.
Que bom. Que data será, dona Adelaide?
Então nós teremos dois momentos. A data mesmo é o dia 22 de janeiro. E neste dia, então, vou celebrar os 25 anos em Ibirubá, com missas às 19 horas e depois, então, o jantar no Salão Paroquial. Ibirubá, porque é Cruz Alta, como eu acabei de dizer, a estrutura da catedral, enfim, não é possível a gente fazer, né? Mas Ibirubá fica lá próximo, não é tão longe, 50 quilômetros distante somente. E no domingo que antecede, então, no dia 19, em Bento Gonçalves, no Santuário Santo Antônio, com missa às 10 horas da manhã, e depois, ao meio-dia, o almoço, então, aí no Salão Paroquial também. São os dois momentos que nós teremos de celebração e de festa, de festejos, né?
Que bom que a comunidade de Bento ainda tem esse carinho grande pelo senhor, né? Falaste da obra de Cruz Alta, chegaste a pegar também a obra de restauro lá do Santuário Santo Antônio?
Sim. Naquele tempo, o padre Isidoro é que estava coordenando essa obra, mas eu acompanhei todo não. Uma parte, né, os últimos 3 anos, praticamente, foram o tempo que esta obra teve a sua finalização. Só que o estilo é diferente, porque lá é uma obra tombada, com dinheiro público foi realizado a maior parte, não toda, né, mas a maior parte daquilo que foi realizado lá. É diferente daqui de Garibaldi, diferente daquilo que nós estamos realizando lá em Cruz Alta também. Uhum. Mas já tivemos assim uma boa experiência.
Que bom. Estamos conversando com Dom Adelar Baruffi, nosso conterrâneo, bispo de Cruz Alta. Eu tenho compromisso com o intervalo, Dom Adelar, depois na volta. Então vamos para esse segundo momento, fazer uma reflexão, falar um pouquinho sobre esse ano de 2020 que está começando e as expectativas que são sempre renovadas, né, a cada início de ano. Então, intervalo rapidinho e a gente já volta.
Você está ouvindo Comando Geral, a Tribuna da Região.
A hora que você estava esperando para renovar a sua casa chegou. É o Super Feirão da Ponto Moderno. Os desejados produtos de nossa loja, como estofados, poltronas, mesas, móveis rústicos e muito mais, a pronta entrega e em 12 vezes no cartão. É isso mesmo, toda loja Ponto Moderno em 12 vezes. Mas corra, porque a promoção é por tempo limitado. A Ponto Moderno fica na rua João Pessoa, pertinho da FISUL.
No domingo 5 de janeiro, dia de Reis, Dom José Gislon, bispo da diocese, estará presidindo a celebração na Matriz São Pedro. Na oportunidade, Dom José consagrará o novo altar e abençoará o restauro de nossa quase centenária matriz. Na oportunidade, também estará presente o Terno de Reis. Maria, Nossa Senhora de Fátima, à semelhança da estrela que guiou os reis do Oriente, nos aponta a direção e nos desafia para a missão ao longo do Ano Novo.
Ó Filho da Virgem Maria.
A Rádio Garibaldi estará transmitindo com apoio de Civecar Veículos, Capelas e Funerária Nossa Senhora do Carmo, Mecânica e Massas Vila de Coronel Pilar, Restaurante de Jair Zilo e Família, Conservas Coblenz em Arco Verde, Lumar Automóveis, Escritório Contábil Davi, Exploserra e Terraplenagem Graciola, Juradeli Gás, Padaria Bela Vita, Pabovi Indústria de Plásticos, Fábio Automóveis, Boscaine Construções, Jones Demare, Ecaí Perfurações, Farmácia Franfarma e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Deus, povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus.
A coleção Verão chegou e na Andreolio a combinação do seu estilo único com tendências da moda tornam qualquer lugar uma passarela. Venha desfilar com as novidades do verão. Andreolio, na Avenida Independência 57.
Na Pascoaloto Seguros, além da melhor proteção para o seu carro, agora você também conta com financiamento. As melhores taxas e rapidez para você que quer trocar ou comprar um carro, novo ou usado. Converse com a equipe da Pascoaloto Seguros e se surpreenda com nossas condições. Ligue para 3462-3555 ou visite-nos na rua Irmão José Sion, 19, sala 102.
Ingredientes frescos, paixão por cozinhar e os espumantes Garibaldi, que de quebra são os mais premiados do Brasil, juntos apresentam Poesia para Ser Degustada. Toda semana dividimos com vocês o que estamos garfando e bebericando por aí, sempre com uma taça de Garibaldi geladinho. Acompanhe as nossas redes sociais e sinta o mesmo prazer que sentimos pela arte da gastronomia e o amor pelos espumantes. Cooperativa Vinícola Garibaldi. A vida em harmonia. Beba com moderação.
Oferta do Super Fulaneto. Panetone Itali, 400 gramas, R$7,95. Achocolatado Nescau, 200 gramas, R$2,98. Nescafé Tradição, sachê, 150 gramas, R$4,99. Lava-roupas Omo líquido, 1 litro, R$7,99. Amaciante concentrado Comfort, 500 ml, R$6,95. Desodorante Dove Aerosol, R$13,95. Super Fulaneto deseja clientes e amigos feliz ano novo, bairro Santa Terezinha.
Então comprar em mercados, farmácias, postos de combustíveis e em milhares de lugares, parcelando e com mais prazo para começar a pagar. Faça o seu cartão Quero Quero Verde Cá. Mais que um cartão de loja, um cartão para o seu dia a dia. Aceito nas maquininhas Vero e GetNet e com vantagens exclusivas nas lojas Quero Quero. Fale com nossa equipe ou peça em verdecá.com.br.
Benoit, sempre com ótimas ofertas. Se liga, quem pesquisa, compra na Benoit. Benoit é a temperatura.
Subindo mais um pouquinho, agora 21 graus.
Comando Geral, a tribuna da região.
Onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu encontro.
10h35, 10 horas com mais 35 minutos, de volta com Jair Rodrigues cantando junto com a dupla Chitãozinho e Chororó, Majestade o Sabiá. Programa com apoio da Principale, que tem o setor do bebê, para você, mamãe, escolher com carinho e amor todo o seu enxoval, dele ou dela, venha conferir. Espumantes Garibaldi apresentam poesia para ser degustada. Siga as redes sociais da Cooperativa Vinícola Garibaldi e sinta o gostinho. Bom Peixe Empório e Pescados, as melhores opções em filés, peixes inteiros e muito mais, na Rua Jacarandá, a 100 metros da abastecedora Alfândega. E conosco também a loja Parada Obrigatória. Faça uma pausa na correria. Venha para a Parada Obrigatória. Só aqui você encontra promoções imperdíveis e os calçados mais confortáveis para você curtir todos os momentos. Estamos conversando com Dom Adelar Baruffi, os desafios, né, lá na Diocese de Cruz Alta, mas a cada ano que inicia, né, Dom Adelar, a gente faz novas promessas, renova os nossos compromissos para o ano. 2019, de modo geral, né, foi um ano bastante complicado, infelizmente muitas tragédias acabaram abalando o nosso país. E claro que uma troca de ano sempre se renova essa esperança. Esse sentimento imagino que seja geral, né, Dom Adelar?
Nós fazemos questão que seja um sentimento geral. Sempre que nós temos uma data comemorativa, é o momento de retomarmos aquilo que foi e depois de projetarmos daí para frente. Nós poderíamos nos perguntar assim, o que que eu consegui sintetizar em mim como pessoa, em nós enquanto comunidade, vamos imaginar aqui a comunidade garibaldense, o que nós, de 2019 para 2020, conseguimos olhar e poder dizer assim? Nós queremos ser diferentes, nós precisamos superar algumas dificuldades, né? Então, quando se inicia um novo ano, iniciam-se novos propósitos também. Ontem, na celebração eucarística, eu recordava assim, olha, nós iniciamos o ano e nós iniciamos com alguns propósitos. Iniciamos com algumas certezas, em primeiro lugar, né? Primeiro de tudo, olhamos para Jesus, Maria, José, o presépio, os pastores. Então, em primeiro lugar, assim, como nós vivemos um tempo de Natal e nos recorda que o nosso caminhar é sempre acompanhado com Deus. Nós nunca caminhamos sozinhos. Caminhamos com pessoas, caminhamos com Deus. E esse é um ponto que eu creio que nós poderíamos dar um salto significativo. Qual que é? A superação do individualismo. Quando nós pensamos que a nossa vida ela se resolve unicamente por nós mesmos, nós de fato não vamos encontrar soluções, né? Agora, quando nós imaginamos que nós convivemos com pessoas, que nós partilhamos com elas, seja na vida familiar, porque às vezes as pessoas moram na família, mas não convivem na família. Esse é um problema grande, e depois isso vai se passando para as instituições da sociedade, cada vez com mais dificuldade de agregar as pessoas, para as instituições que fazem parte da vida política e da vida econômica também. Então, a vida nunca é unicamente individual. Eu falava isso quando falava da missão do padre, mas ela vale para todos nós. Compreender-se que nós não somos unicamente um indivíduo. Né? Somos uma pessoa.
Eu lhe interrompi, Dom Adelar, porque o Papa Francisco fez uma reflexão nessa linha, no último domingo do ano, né, de 2019, quando ele disse para o pessoal, para as famílias, abandonarem os celulares, né, na mesa do almoço e se comunicarem. Né? Vai nessa linha também, de acordo com aquilo que o nosso Papa Francisco falou. Né?
Exatamente, e pegou muito bem isso, porque eu já ouvi muitas pessoas comentarem isso. E quando as pessoas comentam sobre um fato, significa que ele chegou. E tomara que esse chegou tenha algum resultado também. Né? Esse é o primeiro de todos. Bom, o segundo, eu diria assim, bom, estamos iniciando o ano, um esforço grande para a gente superar as pequenas querelas, a nossa questão da polarização política, do modo como nós nos situamos diante das situações. O modo como eu compreendo, vivo, escrevo lá no Face, me pronuncio, como eu falo, o modo é tão importante quanto o conteúdo. Será que nos damos conta disso? Porque o modo, às vezes, o conteúdo pode até não estar certo, não estar errado, ele está certo. Mas o modo como eu o digo, como eu pronuncio, eu acabo ferindo as pessoas. Né? Então é possível nós fazermos um pacto construtivo de nós criarmos mais diálogo no mundo, vamos dizer assim, naquilo que está ao nosso alcance enquanto sociedade humana. Você falou também de tragédias, né? É óbvio que estas a gente não tem muito acesso, né? Nós não as controlamos, mas nós temos uma postura diante das tragédias. Eu acho que o importante nesta, e essa é a terceira palavra que gostaria de dizer, é de que em nós sempre se desperte a solidariedade. Um dia poderá ser comigo, tomara que nunca, né? E as pessoas que passam necessidades por causa disso, podia ser eu, né? Então, por que não olhá-las com compaixão, com solidariedade, né? Um humano, e depois um cristão, sobretudo, sempre vai ter um olhar de solidariedade diante das situações difíceis que nós passamos.
Falta um pouquinho dessa calma. A gente precisa, por exemplo, a questão política, né? Tivemos 2018, sim, um ano político muito forte, e isso se refletiu ainda no ano passado. Cada um com a sua opinião, as pessoas não conseguem respeitar uma opinião do outro, né?
Sim.
E isso também é um reflexo complicado da nossa sociedade hoje?
Nós vivemos esse tempo, sempre existiu, na verdade, né? Mas não tanto quanto hoje. Hoje está muito, muito acentuado, a tal ponto das pessoas se agredirem. E como nós temos algo muito bom que a sociedade possibilitou que nós tivéssemos, que são as redes sociais, atrás do computador ninguém me vê. E então eu expresso aquilo que talvez de bom e também de menos bom eu tenho dentro de mim. O meu convite, e eu procuro fazê-lo sempre, é que nas redes sociais a gente escreva as coisas boas. Se você tem alguma coisa para dizer para uma pessoa, então você tem outros espaços, outros ambientes para poder realizar isso também.
É verdade. Dom Adelar, teremos muita coisa para conversar ainda, mas infelizmente nosso tempo está se esgotando, então gostaria de agradecer muito a sua visita e aproveite seu período de descanso aqui em Garibaldi também e uma bela celebração, aliás, celebrações dos seus 25 anos.
Muito obrigado, obrigado pelo desejo das boas celebrações, sim, teremos com certeza, e dizer que bom que foi ter estado com vocês aqui, e digo de novo, na nossa diocese nós temos lá a presença dos Freis Capuchinhos em 5 paróquias, é sempre bom trabalhar com eles, estamos fazendo uma caminhada bonita juntos. E desejo para todos vocês, queridos ouvintes, todos aqui da Rádio Garibaldi, todos que nos acompanharam, que tenham de verdade um ano muito, muito abençoado e cheio de coisas muito positivas na vida de cada um e cada uma de vocês.
Poderíamos encerrar com uma bênção do Dom Adelar, então,
uma
a todos
alegria.
Os nossos ouvintes?
Sim, claro que sim. O Senhor Deus, infinita bondade, pela intercessão de São Pedro, padroeiro desta paróquia, pela intercessão daquele santo protetor de cada um e de cada uma que está ouvindo, derrame sobre todos a sua bênção e vos acompanhe no decorrer deste ano que está recém iniciando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito obrigado, Dom Adelar Baruffi, bispo de Cruz Alta, nosso conterrâneo que muito alegremente nos fez uma visita nesta manhã de quinta-feira.